A Rádio USP apresenta Universo das Emissoras Públicas, o programa que conta a história das rádios e TVs públicas. Apresentação: Verônica Poli e Gislene Nogueira.
Neste programa, vamos falar de um assunto novo para as emissoras comerciais e públicas. O nosso tema é o uso da inteligência artificial no rádio, na televisão e na internet.
Nos últimos 3 anos, surgiram diversas ferramentas chamadas de Large Language Model, que corresponde à sigla LLM. A expressão tem sido traduzida como grandes modelos de linguagem. O LLM mais conhecido é o ChatGPT, desenvolvido pela empresa OpenAI, mas existem vários outros disponíveis. A Microsoft criou o Copilot, a Google lançou o Bard e depois trocou o nome para Gemini. Existem também alguns modelos brasileiros, entre eles o Maritalk e o Sabiá.
Os grandes modelos de linguagem são treinados para processar uma quantidade massiva de dados e produzir textos, sons e imagens que são uma mistura do que já existe na internet. Os riscos do uso de inteligência artificial generativa abriram vários debates éticos e jurídicos.
A pesquisadora Lúcia Santaella, professora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica e em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo, acredita que um dos desafios trazidos pela IA é garantir que os direitos humanos sejam respeitados.
A inteligência artificial, ela não é outra coisa hoje, senão o estado da arte em que o crescimento da inteligência humana se encontra. São muitos riscos, porque nesse estágio em que nós estamos, a inteligência artificial se alimenta de dados humanos. Ora, o ser humano é paradoxal, ambivalente e contraditório. Então, ao importar dados humanos para alimentar seus algoritmos, a inteligência artificial acaba importando vieses, preconceitos. Esse é o enorme desafio do desenvolvimento da inteligência artificial, que os direitos humanos sejam respeitados. E a supremacia dos direitos humanos, que as discriminações sejam evitadas, para que essa inteligência possa continuar crescendo de maneira benéfica.
A professora Lúcia Santaella falou sobre inteligência artificial no programa Café Filosófico, transmitido pela TV Cultura de São Paulo. Em nosso site, publicaremos o link da entrevista completa.
Vamos conversar com Álvaro Bufará, professor dos cursos de comunicação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Doutor em Letras e vice-coordenador do Grupo de Pesquisa em Rádio e Mídia Sonora da Intercom, Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Bufará trabalhou em vários veículos de comunicação, entre eles a Rede Globo, a Empresa Brasil de Comunicação, EBC, e também o Serviço de Comunicação dos Estados Unidos, Voz da América. Olá, professor Bufará, bem-vindo à Rádio USP e obrigada por conversar com a gente.
Eu que agradeço poder participar do trabalho com vocês, falando sobre um tema atual e também bastante complexo, que a gente possa trazer um pouco de discussões e talvez um pouco de informação sobre esse tema aqui para os nossos ouvintes.
O uso de ferramentas de inteligência artificial tem trazido diversas mudanças e desafios para o mundo do trabalho. Professor Bufará, que transformações a IA tem trazido para o rádio?
Ah, uma série delas, Verônica. Nós temos hoje uma série de protocolos, uma série de ferramentas que já estão em uso na América do Norte, na Europa, em alguns países da Ásia, ferramentas às quais nós temos aí um cotidiano completamente diferenciado para as emissoras de rádio. Nós temos ferramentas, por exemplo, que são estruturadas para a criação de emissoras de rádio. Então, um grande conglomerado pode usar uma dessas ferramentas. Elas não só fazem ali uma checklist de músicas para serem colocadas na programação, como, por exemplo, algumas dessas estruturas permitem que você cadastre as agências de notícia. Essas informações são coletadas, são buscadas e coletadas pela IA, que escreve os textos, escreve os roteiros e te possibilita escolher entre 3 a 5 vozes diferentes, entre masculinas e femininas, que possam fazer isso no ar, como boletins, como repórteres, e há até ferramentas que possibilitam que essas vozes programadas interajam entre si. Isso não está só no rádio, né? Ferramentas como essas já são usadas, inclusive, em canais de TV em âmbito global. Um dos canais da Coreia, um dos principais apresentadores de telejornal é uma IA. Na Índia, a principal rede de TV indiana já tem a moça do tempo, vestida a caráter, com toda a indumentária hindu, ela é uma IA, inclusive brinca, faz piadinhas com o apresentador. No outro contexto, do ponto de vista do jornalismo, nós temos aí, desde a implementação de ferramentas como o ChatGPT, que nos possibilitam fazer pesquisa, fazer levantamento de dados e escrever textos, nós temos também, do ponto de vista técnico, para melhora do áudio, edição automática do áudio, também para melhoria dos processos de transmissão, para levantamento de dados dos ouvintes em interação, chatbots que vão interagir com o ouvinte. E o último ponto que eu queria destacar é o fato de que também nós podemos hoje criar trilhas e vinhetas comerciais utilizando samplers e IAs que podem criar músicas. Basta que você indique por um texto que tipo de ritmo você quer, que tipo de compasso você gostaria, se mais viva, mais tranquila, mais ágil, enfim. Estas são algumas das ferramentas.
Como estão as emissoras brasileiras nesse cenário? Essas ferramentas já estão sendo usadas aqui por emissoras comerciais e também emissoras públicas?
Ainda de uma forma muito incipiente, Gislene. O fato é que, infelizmente, as emissoras brasileiras ainda demoram a usar essas tecnologias. Nós tivemos recentemente um evento grande da SET aqui em São Paulo, que é a Sociedade de Tecnologia em TV, de engenharia de TV, que também inclui o pessoal de radiodifusão, tivemos um dia de discussão sobre IA e rádio. O que se demonstra é que muitas emissoras brasileiras estão usando isso de uma forma muito incipiente e não institucionalizada, ou seja, não é a emissora que comprou uma ferramenta ou não é a emissora que sugere o uso de uma ferramenta. A grande maioria são profissionais que estão atuando no cotidiano das rádios e que, por curiosidade, para tentar melhorar o uso das ferramentas para o dia a dia, para a produção de conteúdos, acabam usando as ferramentas de inteligência artificial. Mas nós não temos ainda uma definição institucional das emissoras. Poucas delas estão usando. Um exemplo disso, a CBN, conversei com o Thiago Barbosa recentemente, eles usaram a IA para melhorar o áudio de um podcast que eles falam sobre a questão da ditadura e tinham trechos que eram inaudíveis ali, eles conseguiram reproduzir, por exemplo, um trecho que reproduz a voz do presidente Castelo Branco, que era praticamente inaudível. Então eles mostram o trecho e mostram aquela voz reconstruída com a mesma informação, tendo cuidado de dizer que foi refeito a partir da IA. Mas no cotidiano, nós temos hoje uma grande quantidade de ferramentas que estão sendo testadas, usadas de forma aleatória apenas pelos profissionais. No caso das rádios públicas, nós temos até uma preocupação maior nesse sentido, mas, infelizmente, até por questões de verba e até questões editoriais, há outras travas que também limitam esse processo.
As ferramentas de IA conseguem fazer milagres para melhorar a qualidade dos áudios, mas diversos questionamentos éticos e jurídicos estão sendo feitos sobre o uso de algumas dessas ferramentas. Professor Bufará, quais são os riscos que essas tecnologias trazem?
Nós temos riscos variados, né? Eu acho que o grande problema é como isso é tudo muito novo e não há uma legislação que organize os processos. Nós ainda estamos tateando e a tecnologia avança muito mais rápido do que a questão legislativa. Então, nós vamos ainda ter um período muito difícil aí para a alocação desses processos. Mas, por exemplo, hoje é possível pegar a voz, vamos pegar aqui um exemplo mais típico, pegar a voz de um político brasileiro e colocá-lo dizendo coisas que ele não disse, né? Por exemplo, nessa estrutura das fake news que nós temos no Brasil, disseminadas desde a última eleição. Nós podemos recriar situações com vídeos, inserindo ou retirando pessoas de cenários, de cenas, que elas estavam ou não. E isso são ferramentas muito simples, são ferramentas que estão sendo usadas até por diversão pelos jovens para criar posts, posts de internet. Então, imagina isso do ponto de vista prático, nas mãos de pessoas sem escrúpulos, sem um cuidado, sem uma ética jornalística. Por outro lado, para o repórter, ajuda bastante o fato de usar a IA para fazer pesquisas. Porém, isso não impede que o repórter não necessite de um cabedal maior de informações. Infelizmente, um grande problema da IA é que muitas pessoas pegam a informação que vem pela ferramenta e simplesmente fazem alguns ajustes e colocam o texto no ar. Então, seja para rádio, seja para TV, seja para internet, o que acaba acontecendo é que precisa ser feito um filtro. E esse filtro, mais do que nunca hoje, precisa ser humano, e este humano com um grande background.
Uma das questões mais preocupantes do uso da IA é a produção de deepfakes, vídeos e áudios de cenas e conversas inventadas. Os áudios falsos circulam especialmente pelo WhatsApp. Perguntamos ao professor Álvaro Bufará que limites deveriam ser impostos para o uso dessas ferramentas na comunicação.
Eu acredito que, do ponto de vista prático, vai ser impossível vetar ou impedir o uso, até porque isso está se disseminando muito rapidamente. Então, nós precisamos criar fóruns de debates que incluam profissionais do mercado, instituições públicas e privadas do mercado, instâncias políticas, plataformas, para uma grande discussão sobre o que nós queremos e quais são os limites desse processo. Nós temos também que ter uma forma de averiguar a origem desses materiais. Infelizmente, hoje, a internet, muitas vezes, é terra de ninguém. A gente brinca como se fosse um velho oeste, né? Você atira informações de um lado para o outro, em que você não consegue identificar quem são os autores daquilo. Ah, mas isso fere uma questão importantíssima, que é a segurança de eu ter liberdade de expressão para com um amigo, para com uma outra pessoa. Eu acho isso viável, mas nós temos que ter alguns sistemas de segurança que garantam que nós identifiquemos aí quem usa isso de má fé. Outro aspecto importante é que a discussão por emprego, por exemplo, ela não necessariamente precisa passar por garantia de emprego, mas sim por recapacitação de profissionais. E isso para radialistas, jornalistas, publicitários, todos os profissionais de comunicação estão numa região de sombra hoje com o que será o nosso futuro dentro desse processo. E eu também acredito que essa regulamentação, essa discussão, não pode ser feita apenas em âmbito regional ou local. Eu acho que nós temos que propor discussões mais amplas, não só jurídicas, mas também éticas e profissionais, para vários âmbitos, porque, infelizmente, hoje, os servidores dessas ferramentas podem estar em qualquer parte do planeta. Isso é muito complexo, então nós precisamos ter uma normativa internacional, que seja por aderência ou por concordância, enfim, mas nós precisamos discutir isso num âmbito maior.
Nos últimos anos, vários jornais, emissoras comerciais e organizações de serviço público incluíram diretrizes sobre o uso de inteligência artificial em seus manuais de redação e boas práticas. Entre as empresas públicas internacionais que adotaram normativas para o uso de ferramentas de IA no jornalismo estão a britânica BBC, a rede de rádio dos Estados Unidos NPR e o grupo francês France Media Monde, FMM.
O Guia de Boas Práticas do grupo FMM estabeleceu diretrizes para serem seguidas por profissionais que utilizam ferramentas de IA. Quem conta pra gente mais detalhes é o jornalista Elcio Ramalho, editor-chefe da redação brasileira da Rádio França Internacional.
Norma número um é que sempre é preciso ter a participação de um ser humano no começo e no final do processo. A inteligência artificial vai entrar como ferramenta para ajudar na transcrição, na tradução, na correção, mas depois ela tem que ser validada, então, pelo profissional, por outro ser humano. E algumas situações em que, obviamente, são totalmente proibidas. Por exemplo, a criação de vozes sintéticas, né, artificiais. Isso o nosso grupo, por exemplo, não autoriza. E qualquer conteúdo também que possa levar as pessoas a confundirem um trabalho feito editorialmente por jornalistas com conteúdo de inteligência artificial, isso também deve ser abolido. Uma vez utilizada a inteligência artificial, informar o ouvinte, ou o leitor, ou o espectador, de que tal conteúdo, se foi feito basicamente com inteligência artificial, que esse conteúdo seja informado ao ouvinte, a quem está consumindo essa informação, de que foi produzido com o uso da inteligência artificial para deixar justamente transparente o uso dessa ferramenta. Então, assim, são critérios que estão sendo cada vez mais aprimorados no sentido de que haja um uso, enfim, bastante transparente desses mecanismos de inteligência artificial.
Nós ouvimos o editor-chefe da redação brasileira da Rádio França Internacional, Elcio Ramalho. Nosso entrevistado, o professor Álvaro Bufará, falou sobre a elaboração de manuais de redação e boas práticas para o uso de inteligência artificial nas organizações de serviço público.
Eu sou absolutamente a favor e acho que as públicas internacionais, como principalmente as europeias, estão andando adiante nesse processo até em relação às próprias privadas. Por quê? Nesse caso específico da RFI, eu tive contato com esse material no Simpósio Nacional de Rádio, e inclusive conversei com o Elcio, é muito legal porque atrás de toda a grande discussão tem um fator humano muito forte, em que a tecnologia é uma ferramenta, onde nós temos que preservar as questões de identidade, as questões éticas, as questões de segurança da informação, tudo através de um bom processo de relacionamento humano, né? Então, acima de tudo, nós temos que ter empatia por aquele que está do outro lado da mesa, seja ele o ouvinte, seja ele a fonte, seja ele o repórter, seja ele quem for. É o fator humano aí que é o grande diferencial. As pessoas dizem assim, mas você não tem medo da IA? Eu falo, não, da IA não, eu tenho medo das pessoas. A IA eu acho super tranquilo, eu acho fantástico o que a ferramenta faz. Eu tenho medo das pessoas usando a ferramenta. Então, se nós não tivermos aí práticas muito transparentes para esse processo, isso vai ficar ruim. Aproveitando esse gancho, nós temos discutido de uma forma ainda muito superficial no nosso setor, seja nas emissoras públicas, seja na privada ou nas produtoras, de uma forma geral, o setor de áudio, radiodifusão, a gente pouco discute, por exemplo, as normas de ESG. Dentro do ESG, nós temos as questões ambientais, as questões sociais e, fundamentalmente, questões de governança. Então, o mercado precisa se abrir para questões de governança, para transparência, para posições mais diretas da participação do público. No caso das emissoras públicas, mais ainda, a participação do público ela é fundamental para dar legitimidade à produção do conteúdo que está sendo feito. Então, querendo ou não, este público precisa saber de onde vem a informação, por onde ela foi produzida e como ela chegou até ele, que tipo de fonte foi utilizada. Infelizmente, as públicas brasileiras têm muita dificuldade nesse processo por uma série de questões políticas. As públicas europeias já têm uma outra formatação na qual a população realmente se sente donas e muito mais próximas da sua produção e interagem muito mais com esses profissionais. No caso do Brasil, infelizmente, nós estamos tentando já há muitos anos implementar formatos assim, mas isso varia de gestão a gestão e cada gestão varia de governo a governo. Então, como nós não temos uma política pública, uma política nacional para as emissoras públicas, sejam elas de qualquer mídia, infelizmente, nós ficamos vinculados à boa vontade dos governantes que estão de plantão naquele momento. E isso, ora é interessante, ora não é. Ora é legal ter um perfil mais democrático, ora nós temos perfis que operam com mão de ferro sobre a estrutura da comunicação pública no Brasil.
Professor Bufará, os meios públicos e estatais aqui no Brasil também podem se beneficiar do uso desses recursos?
Eu acredito que sim, porque eu acho que o grande problema do mercado é que o mercado vive com uma guilhotina sobre a cabeça, que é a questão da audiência, de dar lucro, de monetizar, que no momento em que nós estamos com tantas tecnologias diferentes disseminadas no mercado, as rádios estão até, principalmente as emissoras de rádio, elas estão até um pouco zonzas com as possibilidades do que fazer, de como monetizar, do para onde ir, de que forma usar. As públicas são a grande oportunidade de entregar informação com qualidade, conteúdo com qualidade, sem ter uma preocupação latente com aquilo que é absolutamente popularesco. No caso brasileiro, a emissora pública poderia ser aquela grande alternativa de conteúdo com qualidade, de cultura brasileira entregue à população. Infelizmente, quando nós olhamos a emissora pública, no caso brasileira, são estatais, locais, não são públicas, porque elas não têm autonomia como uma emissora pública. Acho que esse é o grande problema das emissoras brasileiras. Quando nós olhamos essas emissoras dessa forma, e elas tentam se igualar às emissoras de mercado, tendo uma audiência larga, normalmente isso é visto por um processo de comunicação do governante de plantão que quer usar essa emissora, toda essa estrutura pública, para ser um braço armado de campanha para o próximo mandato. Então, infelizmente, quando nós misturamos mandatos políticos com as estruturas de comunicação, o grande e o mais afetado é o público, porque aí nós, os padrões éticos também se vão, né? Como é que a gente consegue garantir que aquele conteúdo que está sendo passado não é um conteúdo chapa branca, como nós dizemos, ou aquele conteúdo feito apenas para valer para aquele público, né, a partir da visão estatal que está no poder, hegemônica. Eu tive a oportunidade de trabalhar para a Deutsche Welle alemã, para o Swissinfo e para a Voz da América. Direi que a Deutsche Welle e o Swissinfo têm um perfil de trabalho diferente. Claro, falam sobre a Alemanha, falam sobre a Suíça, mas eles permitem uma flexibilidade maior dentro dessa estrutura. No caso da Voz da América, há um fechamento maior. Nós não temos muitas variáveis, porque você tem uma consonância nesse processo com o que é, qual é a linha de governo do Departamento de Estado norte-americano. Agora, é curioso que a Voz da América tem uma alta audiência, tem uma boa visibilidade nos países de língua portuguesa, não necessariamente o Brasil só. Então é interessante porque eles transmitem desde Washington conteúdos que interferem no cotidiano de todos os países que falam português. E vejam, nós do Brasil, que temos muito mais proximidade com esses países, nós jamais conseguimos criar um sistema de comunicação que nos irmanasse com os outros países de língua portuguesa. E a gente nunca olhou isso de uma forma a integrar as culturas, o que poderia ser útil para todas as emissoras públicas de todos esses países, né? Inclusive a própria RDP portuguesa. Né? Não significa que por eles serem portugueses e terem sido os colonizadores, que nós não podemos hoje estabelecer uma ligação e construir isso de outra forma. Então, de uma forma geral, vale a história do dividir para governar. Então, quanto mais isoladas as emissoras públicas estiverem, quanto menos integração elas tiverem e quanto menos poder econômico elas tiverem sobre os seus orçamentos, mais fácil fica para manipular. E isso vale para emissoras regionais, emissoras estaduais, municipais, que estão ligadas a prefeituras e governos, ou a grandes estruturas federais. E no que tange o governo federal, a minha passagem pela EBC foi muito ilustrativa, fiquei 12, 13 anos lá, aprendi muito, tenho grandes amigos até hoje, mas as mudanças de governo são curiosas, porque no momento em que se muda governo, você tem circunstâncias e novas chefias com novas diretrizes. Então, por exemplo, em um determinado momento, o presidente Lula ia fazer uma visita a Cuba. E eu estava fazendo uma série de matérias sobre os países que o presidente, acho que foi o primeiro mandato, ia. E eu fiz uma matéria sobre Cuba, que legal e tal. Ok. E fiz um contraponto com uma outra matéria sobre os dissidentes cubanos que estão no Brasil. Naquela época havia um grande grupo de dissidentes que estavam em Campinas, alguns vieram estudar e não conseguiram voltar, e não conseguiram trazer as famílias e tal, e eram dissidentes políticos. E fiz uma matéria e voltei ao consulado, à embaixada cubana, dizendo, olha, eu ouvi os caras, gostaria de ouvir vocês, o que vocês acham, o que vocês podem... Não tive retorno, o retorno foi da embaixada comunicar à Secretaria de Comunicação da Presidência, que estava sendo importunada por um repórter. A Secretaria de Comunicação da Presidência ligou para a assessoria de comunicação, que ligou para a EBC, e a sorte que, na época, o editor-chefe da EBC, eu não me lembro quem era naquele momento, falou, não, mas qual o problema? Ele está checando a informação, não estou vendo nada de errado, né? E aí, ok. Mas, em outro contexto, eu teria tomado uma grande carraspana ali para aprender a não cutucar as pessoas para ouvir o contradito. E veja, eu não tinha nenhuma intenção em, olha, vou fazer uma denúncia contra o governo cubano, eu só quero ouvir o contraponto, né? Que é o básico do jornalismo. Você tem circunstâncias hoje do jornalismo que também perpassa por uma nova visão ética de todas essas ferramentas. que inclui as emissoras públicas. Então, muitas vezes, assim, trabalhei em assessoria de imprensa também por alguns anos. Tem situações em que o jornalista passou uma semana produzindo a matéria, aí a matéria vai hoje ao ar às 6 da tarde e liga para a assessoria às 5 e diz assim, então, daqui a 1 hora teremos uma matéria de denúncia sobre vocês. Queremos uma entrevista ou uma nota. Só dá para fazer uma nota corrida. Você não sabe nem o que tem ali. Você fala, pô, mas você pode me dizer qual é a denúncia? Não, é uma denúncia. Então, essa relação também fica estranha. E agora, com todas essas tecnologias, esta lacuna ética, ela se esgarça, ela é aumentada. Agora nós temos uma série de ferramentas de checagem, uma série de levantamento de informações que me permite fazer isso de uma forma mais organizada. E acho que hoje a discussão não está mais em torno do furo. Ah, quem deu o furo? A gente é bombardeado por tantas informações cotidianamente que eu nem sei mais quem deu o furo. O fato é que a informação está aí. Então, acho que dá tempo da gente produzir isso melhor, com um jornalismo mais eficiente, mais responsável, mais bem elaborado. As públicas deveriam andar na frente nesse sentido.
Nós conversamos com o professor dos cursos de comunicação da Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Professor Álvaro Bufará, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço e fico à disposição para novas polêmicas e novas entrevistas aqui com vocês.
Obrigada, professor.
Obrigada também a você que acompanha a Rádio USP. Para falar com a gente, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. No nosso site, radio.usp.br, nós temos indicações de leitura sobre o serviço público de rádio e televisão em vários países. Todas as edições dos nossos programas estão também disponíveis em formato de podcast.
Produção, roteiro e apresentação, Gislene Nogueira. Produção e apresentação, Verônica Poli. Produção de podcast, Cristiane Pradella. Sonorização e edição, Júlio César Bazanini. Coordenadora do Núcleo de Programas Especiais, Magali Prado.
Universo das Emissoras Públicas. O programa que conta a história das rádios e TVs públicas.